Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
O que vamos estudar é uma pergunta: aonde ir e o que fazer para andar no Espírito? Este é um tema muito presente nas nossas vidas, nas vidas dos evangélicos, dos cristãos. Ora, seja numa conversa, numa discussão, faz parte do nosso sentimento, faz parte dos nossos valores, faz parte dos nossos alvos. Quem é que não deseja? Qual cristão que não quer? Qual cristão que não trabalha, que não se esforça para andar com o Espírito Santo? Este é um propósito nosso. Andar com o Espírito Santo. Aonde ir? E o que fazer para andar com o Espírito Santo? Há um dito popular, um provérbio popular, que você conhece, e estamos sempre usando ele aqui ou acolá, que diz assim: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. O apóstolo Paulo valida esse provérbio popular, dizendo o seguinte: que quando eu me deixo levar por conversações ou por influências de companhias, eu corrompo os meus valores, eu corrompo a minha fé, eu abalo o meu desejo de andar com o Espírito Santo. O texto diz assim: não se deixem enganar. As más conversações ou companhias corrompem os bons costumes. Veja que tanto o provérbio popular quanto o ensino de Paulo, que é validado por Paulo, está falando de relacionamento. E este texto está falando de relacionamento nosso com a vida que recebemos de Cristo e o Espírito Santo, que é Ele que nos faz andar em Cristo, conosco mesmo e com os outros. Preste atenção nisso. O ensino de Paulo aqui, no capítulo 5, é esse: andar com Cristo, com a vida de Cristo em nós, andar conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, com as nossas decisões, e andar com os outros. Aonde ir e o que fazer para andar no Espírito? Olha como Paulo escreve o versículo 16, 17, 18. Eu vou ler aqui na paráfrase da Bíblia Viva. E você vai acompanhar aí na sua Bíblia, para você entender o que Paulo está ensinando aqui. Verso 16: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que faça. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Veja como Paulo está dizendo isto: que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós reproduzimos a vida de Cristo na nossa vida. Quando somos guiados por nós mesmos ou por outras companhias, nós nos corremos o risco de nos desviar, e quase sempre isso acontece, da direção do Espírito Santo. Há uma versão que usa conversação e a outra versão que usa companhia. Quer dizer o seguinte: é quando eu faço isso comigo mesmo, eu posso fazer isto por medo, os meus medos podem me dominar, Eu posso fazer isso por ignorância, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu posso fazer isso porque estou sendo influenciado por outra pessoa. Eu estou ouvindo o que outra pessoa está dizendo. Eu estou acompanhando outra pessoa. Eu estou indo com outra pessoa. O Salmo 1 deixa isso muito claro. Eu posso fazer isso por causa do dinheiro, por causa do poder. E isso pode chamar a minha atenção e eu posso dar mais atenção a isso. Eu posso fazer isso por fraquezas, por deficiências pessoais. Veja que eu posso ser influenciado. Se eu não for influenciado pelo Espírito Santo, certamente serei influenciado por mim mesmo e pelos meus sentimentos, ou serei influenciado por outras pessoas. Qual que é o conselho que o apóstolo Paulo dá aqui? Que nós aceitemos a influência, a instrução do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo orienta. Muito bem. Estes três versos que lemos traz uma promessa, traz uma esperança e traz uma pergunta. A promessa é o seguinte, que eu posso, se eu andar no Espírito Santo, me ver livre da carne. Se eu obedecer às instruções do Espírito Santo, eu posso me ver livre da carne. E se eu me vejo livre da carne, eu tenho uma esperança. Que esperança? Dessa guerra que acontece dentro de nós, como diz Paulo. É uma guerra do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Ambos querem nos dominar. E o que vai nos dominar é aquele que nós dermos ouvido, é aquele que nós seguirmos. É aquele que nós nos deixarmos ser levados por ele. Então, há uma guerra. Então, quando eu sei que se eu aceitar ouvir a instrução do Espírito Santo, eu vou me ver livre da carne, então eu tenho uma esperança. Mas há a pergunta é essa. O que significa isso? O que significa andar no Espírito? Para mim, andar no Espírito significa aprender a se relacionar com a vida de Cristo na nossa vida. Aprender a nos relacionar com o Evangelho, com a palavra de Cristo que nos ensina como andar com a vida dele na nossa vida. Para mim, andar no Espírito significa que há uma abundância da presença de Jesus na nossa vida. Agora, depende de como nós nos relacionamos com ele, é que nós seremos guiados plenamente pelo Espírito. A ideia é esta, é que o Espírito Santo, ele sintoniza a nossa vida com a vida de Cristo. Ele equaliza a nossa vida com a vida de Cristo. Ele faz com que a vida de Cristo se misture com a nossa vida e a nossa vida se misture com a de Cristo de tal forma que parece que eu estou vivendo somente a vida de Cristo. Ou então, parece que eu estou vivendo só a vida carnal. Sabe, irmãos, não tem como isso não aparecer. E o Espírito Santo, ele reparte, ele divide conosco a vida de Cristo. Ele divide comigo a vida de Cristo. Ele me faz andar como Cristo andou. Ele me faz amar a Deus como Deus, como Cristo amou. Ele me faz ser obediente à palavra como Cristo foi obediente à palavra. Então o Espírito Santo me habilita, ele me capacita a andar e a viver de tal maneira. É isso que na prática significa para mim andar no Espírito Santo. De tal forma que nós vamos dizer como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso está aqui na própria carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O exemplo maior que temos é o exemplo de Cristo. Jesus andou em comunhão com o Pai e obediência ao Espírito Santo 100%. O pastor Carlos Macordi usa aquela expressão, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, o Espírito Santo pode me fazer andar com Cristo, viver a vida de Cristo, como o próprio Cristo andou e viveu. 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Cristo viveu assim em comunhão com o Pai e em comunhão com o Espírito Santo. E a vida de Cristo nos diz que valeu a pena Cristo ter vivido assim, porque hoje eu recebo os benefícios da obediência, da comunhão de Cristo com o Pai e com o Espírito Santo. O João diz assim: nós vimos a sua glória, isso é a glória de Deus em Cristo. Ele era um homem cheio da graça e da verdade, porque ele sempre fez o que o Pai pediu, a ponto de dizer: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E disse mais: quem vê a mim, vê o Pai. Então teria que ser assim: quem vê o Fábio, vê Jesus. Se o Fábio anda com o Espírito Santo, quem vê o Fábio, vê Jesus. Porque Jesus andava com o Espírito Santo, quem via Jesus, via o Pai. Essa é a relação. Para onde ir? E o que fazer para andar no Espírito Santo? É preciso aceitar, ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Obedecer somente às instruções do Espírito Santo. Somente por onde o Espírito Santo nos guia. Porque, irmãos, Paulo não deixa aqui nenhuma outra condição. Ou andamos na carne, ou andamos no Espírito. Então, veja bem. Imagine que você resolve convidar um amigo seu para andar com você durante o dia inteiro. Mas você vai dizer para ele o seguinte: eu já tenho a minha agenda e eu tenho o meu ritmo. Eu quero que você, eu estou convidando você para andar comigo. Aí o amigo aceita. Tá bom. Eu vou, durante o dia inteiro, andar na sua agenda e no seu ritmo. Só que passa a metade do dia, chega meio-dia, o amigo está cansado de andar na agenda do outro e de andar no ritmo do outro. Ele diz: olha, deixa eu lhe falar, eu estou cansado, eu não vou andar mais na sua agenda nem no seu ritmo. Eu estou querendo andar na minha agenda e no meu ritmo. Eu prefiro a minha agenda e prefiro o meu ritmo. Então eu não vou continuar andando com você. Andei meio-dia. Isso pode acontecer conosco em relação ao Espírito Santo. A gente pode acordar de manhã, ler a palavra, pegar a palavra, orar, pedir o Espírito Santo que nos ajude, pedir a Jesus que nos ajude e colocar no coração a decisão que nós hoje vamos andar no Espírito. Eu vou andar no Espírito hoje. Só que chega meio-dia, eu digo para o Espírito Santo: ó, estou cansado de andar na sua agenda e estou cansado de andar no seu ritmo. Aconteceram algumas coisas aqui no trabalho que eu preciso tomar a rédea do dia de hoje, eu preciso andar na minha agenda e no meu ritmo, porque se for na sua agenda e no seu ritmo, não vai dar para resolver as coisas como eu quero. Eu vou ter que resolver como você quer e eu não quero resolver como você quer, eu quero resolver como eu quero. Perceba que isso faz parte muito da minha decisão. Não é parte da presença do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo não tenha poder para fazer isso, faz parte da minha decisão. Ir aonde ele vai e fazer o que ele faz. É aí que mora o nosso problema. Ir aonde o Espírito Santo me levar e fazer o que o Espírito Santo me orientar que eu tenho que fazer. Isso quer dizer que eu tenho que andar na agenda de Deus e no ritmo de Deus. E para eu fazer isso, eu preciso conhecer a agenda do Espírito Santo. E a agenda do Espírito Santo está na palavra. É por isso que ele faz a comparação. Obras do Espírito e obras da carne. Quando eu estou andando no Espírito Santo, eu produzo os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Eu produzo isso. Mas quando eu estou na carne, diz Paulo, ele faz uma lista enorme de resultados, de frutos da carne que eu produzo. Então, eu posso identificar quando eu estou andando no Espírito e quando eu estou andando comigo mesmo, ou quando eu estou ouvindo, ou quando eu estou andando na direção de outra companhia. Por isso que ninguém anda na agenda do outro. Ninguém anda no ritmo do outro. A gente pensa que não anda. Mas a gente ouve o outro, a gente age conforme o outro, a gente anda na direção do outro, a gente acaba decidindo andar no mesmo alvo que o outro está andando. Então, o desafio aqui é o seguinte: nós precisamos avaliar diariamente se nós estamos andando na carne ou se nós estamos andando no Espírito. Se eu estou andando no Espírito, eu estou produzindo os frutos do amor, que nós vimos aí em Gálatas. Você pode olhar de novo aí na sua Bíblia, para ficar registrado, para a gente entender quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne. Diz aí os frutos do Espírito. Verso 22. Você achou? Gálatas 5, 22. Vamos lá juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo que a gente é muito legalista. A gente fica muito preso a leis. Por exemplo, aqui o problema era que eles estavam presos à circuncisão. É como se quem não for circuncidado, quem não passar pelo rito da circuncisão, pelo ritual da circuncisão, não vai receber o poder de Deus na sua vida, não será salvo. Nós condicionamos muito a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós é que dizemos para Ele o que nós achamos que é certo, e não o contrário. Mas olha, os frutos da carne. Os frutos da carne são claros aqui. No verso 16, Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque ele diz que a carne milita contra o Espírito. Verso 17, o Espírito contra a carne. E olha, olha quais são as obras da carne. Verso 19. Olha que lista. 19, 20 e 21. Então, eu e você podemos identificar isso. Para onde ir e o que fazer para andar no Espírito? Nós temos que andar em amor, em alegria, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós formos nessa direção, nós vamos andar no Espírito. Então, quando você quiser abandonar o Espírito para seguir a sua própria direção, olhe de novo e diz: ó Senhor, eu estou com vontade de te abandonar, estou com vontade de andar por mim mesmo. Eu não estou aguentando, já deu meio dia aqui, eu já não estou suportando mais. Eu estou querendo andar do jeito que eu quero. E tem alguém aqui que está pensando como eu vou seguir esse que está pensando como eu aqui. Eu vou seguir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cooperativismo é bom para ações sociais. Cooperativismo também deve ser bom para ações espirituais. Desde que esse cooperativismo tenha como direção o diretor ou aquele que guia a nossa vida, o Espírito Santo. Onde ir e o que fazer? Porque, dependendo de quem eu ando, é quem eu sou. E com quem eu ando, quem eu sou, pode perturbar, pode corromper, pode mudar, pode adoecer os meus valores. E são os meus valores que vão me dizer se eu ando com o Espírito Santo ou não ando com o Espírito Santo. Olhe no seu coração, coloque esse capítulo 5 de Gálatas no seu coração, e a graça de Deus vai ajudar você a andar sempre no Espírito. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.